Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
Novelo.
Rádio.
Novelo.
Novelo.
Esse é o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. É poderoso saber que uma coisa está escrita, que ela está registrada, que, como dizem por aí, ela consta dos autos. É como se, de alguma forma, ela passasse a existir naquele momento. Mas os registros, os autos, são só uma sombra pálida da realidade. Eles não conseguem capturar nem uma fração da complexidade que a gente vive. Mesmo assim, muitas vezes, são só eles que sobram para contar a história. Então aquilo que era um pedaço de papel acaba virando muito mais. Essa semana, a gente tem duas histórias em que o registro de uma coisa acaba pesando muito. A forma como ela é registrada, a forma como ela entra para a história. Às vezes, esse primeiro registro é completamente fidedigno e acaba sendo ignorado. Mas às vezes, um fato entra para o universo já com um erro na certidão de nascimento, digamos, e uma vez que está escrito, está escrito. Quem conta essa primeira história é a Paula Scarpim.
Uma vez uma cabeleireira me perguntou com o que eu trabalhava. Eu respondi que eu era jornalista. Ela falou, legal. E depois de um tempinho em silêncio, ela mandou, deve ser bom, né, ser jornalista? Porque se você publicar uma coisa errada, no dia seguinte o jornal já tá lá embrulhando peixe, sai outro jornal, pronto. Agora eu, se eu errar um corte de cabelo, são semanas, às vezes meses até crescer de novo. Longe de mim querer minimizar o impacto de um corte de cabelo desastroso. Quem assistiu Fleabag sabe do que eu tô falando.
Hair is everything.
Mas talvez por corporativismo, pode ser. Talvez por querer acreditar que meu trabalho tem alguma importância. Eu acho que o erro jornalístico tem mais potencial de dar merda. Primeiro, pro próprio jornalismo. Toda a ideia do jornalismo é baseada na confiança do leitor, ou do ouvinte, ou do telespectador, sei lá, do consumidor da notícia. De que a gente está falando a verdade.
É repetido muitas vezes que a precisão é uma das fortalezas do negócio.
Essa é a Flávia Marreiro.
Meu nome é Flávia, eu tenho 42 anos, tenho quase 20 de jornalismo e breaking news. Comecei minha carreira pela Folha, onde eu fui trainee. E fiquei por 12 anos, depois passei pelo El País por 8 e agora estou na agência Reuters.
A história que a gente vai contar hoje é de quando a Flávia estava na Folha de São Paulo.
Estamos falando de 2005, eu tinha 25 anos. Estava a 2,5 na Folha.
Eu nunca trabalhei na Folha, mas eu tenho muitos amigos que trabalham ou trabalharam na Folha. E eu já trabalhei com muita gente que trabalhou na Folha. Então eu sei que a Folha tem uma política especialmente rígida com os erros dos repórteres.
A Folha tinha um esquema feito para você não errar, né?
É um esquema polêmico, com muitos críticos e muitos defensores. Mas o fato é que ele fica marcado em quem passa por lá.
Tinha escrito na parede, várias maneiras, escrito errado, Massachusetts, que eu não vou conseguir pronunciar, Massachusetts. Massachusetts errado várias vezes e dizia, não chute, cheque, né? Não chute que você vai saber escrever Massachusetts. Você vai ter que checar, porque senão você vai escrever. Isso era uma coisa clássica, que eu gostava como princípio, né?
A Flávia, deu pra perceber, é do time dos defensores desse esquema. Talvez seja a síndrome de Estocolmo.
Todo dia a gente recebia um caderno de erros, né? Circulado, quem errou com suas iniciais. Ou seja, os erros tinham nome e sobrenome. Então, essa cultura, ao mesmo tempo que eu super valorizava, achava que... Cara, eu tô na escola certa do negócio, que eu me mantinha sempre numa super tensão, né?
Parece tortura psicológica, e talvez seja um pouco, mas os motivos são nobres. Além do valor do negócio do jornalismo ser a confiança no conteúdo, tem o fato de que o que a gente fala e escreve tem consequência na vida das pessoas. E bom, imbuída nessa missão de não errar, fosse para não prejudicar ninguém, fosse para não ir parar no caderno de erros, a Flávia estava lá, começando a carreira dela no jornalismo no maior jornal do país. Naquela época, ela trabalhava como redatora. Quer dizer, ela ficava na redação, recebendo a apuração dos repórteres e escrevendo, diagramando a página do jornal.
Então, minha função principal era de redatora, mas eu sempre quis também ser repórter, sair pra rua, pro front mesmo, de pegar as informações de primeira mão. Eu trabalhava mais tarde e noite no fechamento, mas se aparecesse uma oportunidade pra fazer uma reportagem mais cedo, eu ia, porque eu queria mostrar que eu podia fazer isso também, dar ideias da pauta, enfim. Tinha essa ambição que agora...
E aí pintou uma pauta num sábado à noite, num dia que a Flávia não tava de plantão.
E era para cobrir um discurso, que obviamente ninguém queria fazer, que é o Fernando Henrique falando o começo da noite de um sábado num auditório, num AMB, algum evento numa área erma que eu ainda não sabia localizar bem de São Paulo. Que a gente...
O evento era o 8º encontro estadual do PSDB de São Paulo e aconteceu mesmo no centro de convenções do AMB, na zona norte da capital paulista. Pertinho do sambódromo.
Lembro que era meio escuro, achei meio decadente, assim, o local não é que tava bombando de jornalistas, né? Não era um evento prime time, assim.
Lembrando, maio de 2005. Era começo ainda do primeiro governo Lula e as primeiras notícias concretas do Mensalão só iam começar a aparecer no mês seguinte. Quer dizer, não tinha tanta gente assim a fim de saber o que o PSDB tinha a dizer. E a Flávia tava lá, de caderninho em punho.
Caderninhos, os bloquinhos da folha, assim, retangulares, né? Eu tenho vários em casa ainda. Em geral, eu desenho, vou desenhando, assim, para me concentrar no que o cara tá falando. Isso péssima de anotar. Eu sempre gravo justamente porque eu não sou uma boa anotadora, mas na época a gente gravava com um gravador de pilha. Eu lembro de ter posicionado o gravador numa caixa de som. Porque
a Flávia não tava esperando, assim, nenhum grande furo naquela noite. Mas quando o Fernando Henrique subiu no palco, ela percebeu que a pauta não era tão fria assim.
O Fernando Henrique estava magoado, era o começo de um pouco da decolagem do Lula. E o Lula, já no começo do governo, tinha cunhado essa expressão nunca antes na história do país, que irritava profundamente o Fernando Henrique, né?
O Fernando Henrique ficava especialmente irritado com esse bordão do Lula, porque ele tinha tido 2 mandatos na presidência. 8 anos de governo, imediatamente antes do Lula ser eleito. Então, se tinha tanta coisa assim, que nunca antes na história desse país tinha sido feita, o que a gente conclui sobre o governo dele, né?
E o Fernando Henrique não tava para apaziguamentos. Então, ele tava num dia especialmente fora da casinha, vamos dizer assim. Porque ele começou a falar que o PT era como um peru bêbado no carnaval.
Um peru bêbado no carnaval. A gente vai ter que imaginar a cena, porque nem a Flávia guardou essa fita, nem o diretório do PSDB de São Paulo tem esse registro. Mas a frase chamou a atenção da Flávia. Tanto que o título da reportagem que ela publicou no dia seguinte foi:
"País está sem rumo e governo parece um peru bêbado", diz FHC.
O carnaval só ia aparecer dentro da matéria.
Mas... Peru e carnaval, não é Peru e Páscoa ou Peru e relação de graças? Que diabos Peru em carnaval? Não...
Natal, né?
É, Natal. Não, mas foi isso mesmo que ele falou. Ele estava muito irritado, falou isso e tal. E o Fernando Henrique também era muito magoado com a história de que o Lula falava popularmente, fazia metáforas, né? Era uma época que o Lula estava estreando essa coisa de tudo era uma comparação com o futebol, que era bem o discurso que funcionava tanto politicamente como também para o povo, enquanto o Fernando Henrique era o cara que fazia a ironia, né? Que era uma comunicação mais restrita, não era o que ia receber o banho de povo, apesar do real e tal. Eu até tinha feito uma matéria antes sobre isso, né? Falando que tinha saído o governo da ironia e tinha entrado da metáfora. E o que isso queria dizer para as comunicações do governo? Eu sempre me interessei por essa coisa de discurso e tinha feito essa matéria, que eu adorava, porque né, na época a Renata Loprete tinha gostado, tinha participado da matéria e eu fiquei toda cheia. Então, eu tinha isso, cara, é isso. Ele tá tentando, sei lá, uma frase de efeito, uma coisa popular.
Ok, peru bêbado. A Flávia já tinha o título da matéria dela. Mas ela não parou de se surpreender com a virulência do discurso.
Um ataque até virulento para a característica do Fernando Henrique com relação ao PT, ao governo.
O discurso continuou, né? E a Flávia colheu mais uma pérola de bile do Fernando Henrique para citar na reportagem.
O Fernando Henrique criticou o que ele está identificando como uma sertanização do poder em Brasília, que ele acha que isso pode prejudicar a democracia e tal.
A sertanização do poder. O Lula nasceu em Garanhuns, que não fica no sertão, mas no agreste pernambucano. E, né, vamos combinar que esse seria o menor dos equívocos de uma afirmação dessas. Mas eu nunca tinha ouvido essa expressão sertanização. Pelo menos não nesse contexto político. Normalmente, quando alguém aqui do sul-sudeste quer criticar políticos nordestinos, a expressão preconceituosa que a gente mais ouve é coronelismo.
Mas você já tinha visto alguém falar de sertanização nesse sentido? Que não fosse, assim, sentido geomorfológico, assim, de seca e tal, que fosse sobre política mesmo?
Cara, eu não tenho essa memória de ter lido.
Tá, o Fernando Henrique podia estar ali cunhando uma expressão ao vivo. Ele já tinha mandado um peru bêbado no carnaval, aí ligou o shuffle de xingamento, uma metralhadora giratória de preconceito.
Nem me lembro de ter conversado com alguém do, sabe, conversa com coleguinhas, que eu poderia ter falado, você viu que doideira? Ele falou isso? Não me lembro de ter tido essa interlocução que é muito comum, não me lembro, era realmente
isso que eu pensei, será que você, tipo, falou assim, pô, ele falou sertanização mesmo, não,
não,
tipo, você
não,
achou que era, travou.
Anotei no caderninho.
Anotou no caderninho, no meio dos desenhos, embaixo do peru de carnaval. O evento terminou e a Flávia voltou para a redação da Folha.
Nessa época não se levava ainda o laptop para fazer no mesmo lugar. Voltar para a redação, bater o texto com algum outro infeliz, mais infeliz que eu, que estava esperando esse texto para fechar. Com algum...
O outro infeliz, no caso, o redator de plantão naquela noite de sábado, para fechar o jornal do dia seguinte, que ia chegar nas bancas em poucas horas. A Flávia não lembra quem era o infeliz em questão. Mas juntos, eles decidiram botar o peru no título e jogar a sertanização mais para baixo, no intertítulo. Ficou assim, abre aspas.
O Tucano atenuou uma declaração recente sobre a crise institucional vivida pelo país. Eu não penso isso no curto prazo, mas ressaltou que, com a sertanização de Brasília, pode atingir a democracia.
Fecha aspas.
E fui para casa. Ou devo, sei lá, ter ido beber, enfim. Era sábado e beleza.
A matéria saiu na edição de domingo, um dia em que muita gente compra o jornal. Mas ela não saiu com um super destaque, ficou lá pelo meio do Caderno Brasil.
Quando foi na segunda-feira de manhã, começou um zum-zum-zum de que o PT tinha lançado uma nota rebatendo o que o Fernando Henrique tinha dito no sábado. E a nota falava a coisa do peru bêbado e tal, começava, mas o PT fazia questão de também apontar o elitismo do Fernando Henrique, que falou, né, no segundo a Folha, da sertanização e da origem do presidente, eu não me lembro exatamente os termos exatos da nota, mas era criticando o elitismo do Fernando Henrique, assim, num posicionamento clássico entre PT e PSDB e tal.
Então a primeira nota que chegou, essa que a Flávia falou, foi do PT. Mas logo depois...
Aí sim começou realmente meu inferno.
Chegou outra nota, do PSDB.
Dizendo que ele não falou sertanização. Que ele até rebateu o PT tal, mas que ele não falou essa parte. Aí sim começou realmente meu inferno.
Massachusetts. Não chute, cheque.
Porque eu trabalhava com um amigo, que até hoje é amigo, com o Rafael Cariello do lado. Eu falei, Rafa, vou mover a fita de novo, porque ele tá falando que não falou isso e tal. Mas aí, o Rafa falou, sinto muito, ele falou centralização. Ele não falou sertanização.
Ele falou centralização, não falou sertanização. Quer dizer, o que o Fernando Henrique tava criticando, dizendo que podia atingir a democracia... Era a centralização do governo Lula.
Não chute, cheque.
Devo ter checado só a aspa principal do peru e carnaval para ver se era aquilo mesmo, mas eu não tomei esse segundo passo, que era assim, cara, se você vai usar textualmente isso, você tem que ter certeza que ele falou isso, você gravou, assim, a norma é você gravar justamente para isso. Eu teria que ter escutado de novo o que ele falou e eu não fiz.
Não chute, cheque.
Não era um erro pequeno.
Porque realmente, tipo, era um erro, você trocou um número, né? Tipo, eu tinha simplesmente inventado uma palavra que ele tinha falado, uma palavra com super carga política que o cara tinha dito. Aí realmente a coisa ficou séria, porque ao longo desse dia, mais pessoas criticaram. Não sei se nesse mesmo dia ou no outro, eu lembro de ter lido assim, o líder do governo na Câmara, no Senado, Aloysio Mercadante, foi à tribuna e criticou o Fernando Henrique por ter falado da satanização. Falei, cara, assim vai virar uma coisa impossível. Aí eu fiquei lívida, né? Tinha que falar com o Fernando. O Fernando Barros era meu chefe na época.
Eu tinha esquecido desse episódio, porque jornal diário, né? Eu fiquei mais de 8 anos como editor de política, fechando jornal todo dia.
O Fernando Barros, que era o chefe da Flávia, já foi meu chefe também. Alguns anos depois, lá na revista Piauí, onde ele tá até hoje. E talvez você conheça ele do Foro de Teresina.
Não, e aí ela falou que podia ter checado. Eu lembrei de também, assim, a primeira... Porque você veio, né, da Folha, a primeira matéria que eu fiz com você foi...
O Fernando chegou na Piauí vindo diretamente dessa escola Folha, do não chute, cheque. E eu meti um erro logo na primeira matéria minha que ele editou.
Foi a primeira edição da Piauí que eu fechei com a sua capa.
Era um perfil do médico Roberto Calil, e eu errei qual era a faculdade que uma médica colega dele tinha feito.
E aí eu coloquei que ela tinha feito o Federal de Goiás, na verdade ela tinha feito uma outra, e você falou, olha, esse tipo de coisa é o tipo que derruba a credibilidade da matéria. Se uma pessoa sabe que ela não fez essa faculdade e você colocou que era essa faculdade, ela vai duvidar de todo o resto que você escreveu.
Falei isso, Paulinha.
Mas eu achei que faz todo sentido, tipo, é isso. A pessoa vai duvidar mesmo, né?
A gente tá muito sujeito ao erro, né? No jornalismo, mais o diário até.
Muito mais no diário. Sim, porque na Piauí, que é mensal, dá tempo de passar por uma edição cuidadosa, pela checagem, pela revisão. Inclusive, esse meu erro não foi publicado. Mas lembrando que a Flávia tinha coberto o discurso do Fernando Henrique no sábado à noite, batido o texto, e domingo de manhã o jornal já estava nas bancas, chegando na casa dos assinantes. E na segunda, o PSDB já estava mandando nota, desmentindo a matéria.
Tinha que falar com o Fernando que era verdade, ele realmente não tinha falado, ele tinha falado de centralização.
A Flávia estava preparada para o pior. No caso, a demissão, a infâmia, ficar marcada para sempre por um erro.
Os amigos eram uma espécie de, né, os jornalistas novos, eles trinizaram uma espécie de comunidade, então todo mundo ia lá me dar os pêsames, ver o que tinha acontecido, sei lá, e eu ficava...
Mas a demissão não veio. Não num primeiro momento, pelo menos. A Flávia ficou incumbida de limpar a lambança.
E aí o Fernando falou, ó, falei com a direção, a gente não vai dar só um erramos normal, a gente vai dar uma matéria, não é escrito assim, Fernando Henrique não disse sertanização, porque o PSDB tá muito irritado com o erro e o desgaste que isso provocou. E aí, além da nota do erramos, saiu a matéria dizendo que ele não tinha dito isso.
O texto que saiu na terça-feira diz que, abre aspas,
a nota do PT acusa, a certa altura, o ex-presidente de ter cometido um ato de elitismo arrogante, baseando-se em uma frase que a FHC, na verdade, não disse e que foi transcrita incorretamente pela Folha. Leia a seção Erramos.
Olha, estão dizendo na Folha, mas não é verdade, parará, parará.
Segundo a edição de anteontem do jornal, FHC teria dito que a sertanização, porque passa Brasília, pode atingir a democracia. O PT viu na afirmação um sinal de preconceito contra o povo humilde. FHC, porém, se referia aos riscos da centralização do poder em Brasília.
Fecha aspas.
Foi um dia... dias, né? Mas esse, principalmente, foi um dia horrível, que eu tinha que revisar coisa do Erramos. Então, não ia estar só na coisa vermelha, né? Eu tinha virado notícia com o próprio Erramos, chorei. Mas o Fernando me deu uma luz ali, porque por mais do rigor que tinha que dar tudo, ele meio tava achando graça do erro. Eu lembro que ele riu, eu lembro que ele tinha dito que o Otávio também tinha achado engraçado.
Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal, chefe do Fernando Barros, que tinha uma coisa em comum com ele. Os dois eram grandes leitores de obras sobre psicanálise.
Psicanálise, Ato Falho e tal. Então...
Ato Falho. Que para os seguidores do Freud, é quando o inconsciente atropela a consciência e resolve dar um alô.
Na verdade, eu sou do sertão do Ceará, eu sou de uma cidade chamada Canindé. Canindé é um dos pontos mais perto de uma capital para você mostrar que está seca, que é sertão, né? Então, sei lá, você quer mostrar os estragos da seca. E esses primeiros anos, para mim, em São Paulo, era muito de embate de identidade. Quem sou eu nessa... Quem sou eu do sertão que trabalho na Folha, né?
A Flávia estava no meio desse processo de tentar entender quem ela era, de onde ela vinha.
Porque também na época eu estava lendo Grande Sertão Veredas, eu tenho uma tatuagem do Grande Sertão Veredas.
Qual era o papel que ela estava ocupando nesse lugar novo? Uma estranha no ninho, cobrindo política num jornal do Sudeste.
essa coisa do, sabe, de ligar, assim, a política retrógrada, ela é do Nordeste. O resto, nós somos todos civilizados, Brasil moderno, e infelizmente temos que carregar vocês, mas nós aqui somos o Reino Unido, sei lá, entendeu? Isso me irritava, né?
Eu sou maravilha.
Eu sou locomotiva, odiava isso, né? São Paulo, a locomotiva do país, né? Essa discussão me irritava bastante, assim, por xenofóbica, por preconceituosa. Falava, vocês têm um monte de coronéis, vocês têm um garotinho, e vem dizer que eu sou a representante, sabe? Eu, no caso dos sertanejos, somos os que somos os únicos coronelistas do país. Isso me irritava na época, eu lembro, né?
Isso na vida profissional. Na vida pessoal, era um baque diferente. Ela sentia que ela estava caindo de paraquedas num ambiente em que todo mundo já se conhecia.
Ou ainda mais o círculo, né? Onde a gente frequentava. Ah, onde você... Eu te vi, né? Porque às vezes as pessoas se conheciam no colégio, né? Essa coisa de chegar mesmo, ser migrante, né?
Ser migrante. Mas numa situação bem diferente da grande maioria dos migrantes nordestinos em São Paulo.
Todos os garçons de onde a gente ia, o bar dos jornalistas, o filial, todos os garçons eram de São Benedito, uma cidade do Ceará que eu tinha uma conexão com eles. Eles eram também migrantes como eu, mas obviamente eu não estava na mesma condição que eles.
É o tal do entre-lugar, né? Claro que tudo isso é pano para manga para muita sessão de análise.
Isso era um debate, né? Até hoje, né? Até hoje, a minha análise sobre pertencimento, não sei o quê. Então...
E a Flávia foi encontrar um analista nas páginas da própria Folha, o Thales Absaber. Isso antes da sertanização gate.
Eu lembro que eu fui procurar o Thales porque ele tinha escrito um texto no jornal sobre o Dono do Mundo, a novela Dono do Mundo. Então, eu juntava minhas duas obsessões, que era novela e psicanálise. Eu lembro que eu adorei esse texto. Falei, cara, eu quero fazer análise com ele. Eu tinha um salário, sei lá, um piso do jornal. E eu falei, eu quero fazer análise com você. E ele me aceitou, e por um preço pós-estudantil. Thales era tipo, o cara, filho do professor da USP, era meio amigo do Fernando, ele estava nas páginas dos jornais, era, mesmo... era uma doideira, por que eu fui inventar esse analista? Lembro que, cara, o Thales está aí, não dá, vai participar de um debate, só era o meu analista participando de um debate na Folha com as pessoas que eram as que eu citava também no conflito. Realmente era uma... me pus nessa enrascada também, mas obviamente...
Mas se por um lado era uma enrascada o analista frequentando literalmente o mesmo círculo da Flávia, por outro ele conseguia entender completamente o ambiente que estava causando esse mal-estar nela.
Mal-estar na paulistanidade, então.
E aí teve o episódio da sertanização.
Você pediu sessão extra?
Acho que não. Talvez tenha ficado mais tempo sem na sessão, pelo gerenciamento de crise. Que ele achava que eu estava hipersensível com o assunto, com o subconsciente coletivo reacionário, que estava reagindo ali ao Lula e a coisa, por isso tinha saído. Assim, como se fosse um ato falho que tinha explodido ali no texto, né? E eu amo, né? Assim, gastei um carro popular de análise, tipo... uma entrada do apartamento há 15 anos nisso. E aquilo me dava uma outra camada, né? Sei lá, quase fui demitida, mas pelo menos tinha um sintoma ali detectado, né? Do meu mal-estar na paulistanidade. Então,
esse quase fui demitida é por conta da Flávia, porque isso realmente parece nem ter passado pela cabeça dos chefes dela.
Ficou um ato falho poético, né? Dá o que pensar, né? Além de ser poético, dá o que pensar.
A confraria psicanalítica me salvou, porque o erro era tão bizarro que teve uma certa empatia por ele, né? No fim das contas. O Fernando falava, cara, mas é tão louco esse erro. Por essa primeira reação, achei que eu não ia ser decapitada por causa desse erro, né? Mas, obviamente, ia ser tirado de mim algum tipo de cobertura de importância. Fiquei muito nervosa, pedi pra ele se eu podia antecipar alguns dias de folga que eu tinha. E, obviamente, os amigos todos estavam sabendo da confusão. E aí, eu lembro que eu cheguei em Fortaleza, um amigo foi me buscar no aeroporto e falou assim, Flávia, olha aqui o que o Mainardi escreveu. Ele ainda tinha coluna na Veja. E esse meu...
Você não tá ligando o nome à pessoa, esse Mainardi que a Flávia tá falando é o Diogo Mainardi, que mais tarde ia publicar um livro chamado Lula é Minha Anta, e que depois ia fundar o site O Antagonista. Essa coluna dele saiu menos de um mês depois do fatídico encontro do PSDB paulista que a Flávia cobriu. Eu vou ler um trechinho aqui, abre aspas.
Recentemente, Fernando Henrique Cardoso denunciou a sertanização da política brasileira. Depois, negou ter usado o termo. Toda vez que Fernando Henrique diz algo aproveitável, ele volta atrás.
Fecha aspas. Sem comentários, né? Mas essa não foi a única repercussão. Saiu outra coluna, essa no Jornal do Brasil, do Mauro Santayana. E essa defendendo a sertanização. Vou ler um trechinho aqui, aspas.
O ex-presidente Fernando Henrique não meditou bem o sertão. O sertão, no imaginário popular, é o espaço da bravura, do sacrifício, da fé e da honra. É a de Euclides, de Graciliano, de Glauber Rocha e de Guimarães Rosa, que com Riobaldo nos diz que o sertão é do tamanho do mundo. Sendo assim, e nessa ordem de ideias, é bom sertanizar o Brasil.
Fecha aspas. Mas talvez a repercussão mais ruidosa tenha sido produzida pelo Ciro Gomes, que na época era ministro da integração do Lula. Sim, o mundo gira, a Lusitana roda. Depois de um encontro com a bancada do Nordeste na Câmara dos Deputados, o Ciro foi abordado por jornalistas do Globo e disse que, aspas de novo,
o Fernando Henrique não se recata ao pudor de um ex-presidente, usa expressões chulas e radicalização rasteira, apresentando-se como príncipe e com deboche sobre a sertanização da política em Brasília, o que não disfarça o preconceito contra Lula.
Fecha aspas. O Fernando Henrique não se fez de rogado e, na semana seguinte, o Ciro já recebeu uma notificação judicial para se retratar sobre as críticas, qualificadas de crime contra a honra. Eu não consegui descobrir o desfecho dessa história, se o Ciro se retratou ou não.
Cara, não vai morrer nunca, nem com uma estaca no peito essa história, tipo, vai me perseguir. Eu tive, já no meu país, eu entrevistei o Fernando Henrique na pandemia e eu fiquei um pouco naquele conversinha de quebrar o gelo no começo. E aí, como o senhor tá? Você tem saído e tal? Mas eu hesitei, eu não tive coragem de perguntar, sou eu, a da sertanização, porque sempre...
Claro que eu tentei falar também com o Fernando Henrique. Eu queria demais fazer uma justiça restaurativa, entre todas as aspas, entre ele e a Flávia. Mas a gente também não conseguiu. A gente vai ter que ficar com a fantasia da Flávia.
Porque eu sempre fantasiava, pensando assim, cara, imagino ele sentado, sei lá, no banheiro, na cadeira mole, lendo a folha do dia e se deparando com essa frase. Eu sempre quis saber, assim, o que diabos ele pensou, né? Se foi de... Cara, a gata surtou, tipo, inventou completamente o que eu falei. E uma certa parte de mim, acho, confia que ele poderia ter um fio, apesar do transtorno casado por ele, um fio de bom humor como o Fernando teve, né?
O Fernando Henrique sempre...
Tava torcendo pra ter uma imitação.
Não é?
O Fernando Henrique não é conhecido por sua dicção límpida, né? No Ceará, a gente diria que ele fala com uma macaúba na boca, que é como você fala blá, blá, blá.
O né? que é uma macaúba? É uma fruta?
O macaúba é uma fruta, é. Então, isso é o jeito no Ceará que se fala, assim, ah, não, fulano fala com uma macaúba.
É, da centralização do governo. Centralização, mesma coisa.
O Fernando Barros também contou de um erro dele do começo de carreira, que não chegou a aparecer no Erramos da Folha, mas que fez ele morrer de vergonha mesmo assim.
Era um jovem repórter, escrevi lá um texto sobre televisão, metido como eu era, 22 anos, citando Adorno, etc., crítica de televisão. Ele saiu no domingo. Na segunda-feira chega um vai-vem, que era aquele envelopinho pardo que caminhava pela redação, que troca de comunicação interna, né? Chegou com o nome do Otávio.
Lembrando, o Otávio Frias Filho, que era o diretor de redação da Folha.
Nunca tinha falado com ele, eu era um redator. Tinha secretaria de redação, tinha o editor, tinha editor assistente. Ele podia passar para qualquer pessoa, mas passou direto para mim. Eu abro ali, tá recortada a matéria, tem uma caneta vermelha. Ele puxa a caneta vermelha e escreve assim, comentário no meu texto. Se quiser citar Adorno, aprenda antes a colocar crase. Eu tinha errado a crase. E eu nunca mais esqueci aquilo, não dormia aquela noite, enfim, não dormia.
Erros mais e menos inofensivos, né? Não dá pra imaginar uma carreira no jornalismo demolida por causa de uma crase, mas a sertanização parecia mais grave.
Eu vou ficar marcada por essa história. Mas, felizmente, no jornalismo tem muitos mais dramas escandalosos por dia e aí foi se assentando, foi esquecendo. Mas imagina se isso fosse na época das redes sociais. O impacto teria sido outro e, com certeza, muito mais complicado de desmentir. Mesmo desmentindo com página inteira, isso ainda viveu, quanto mais se tivesse a caixa de reverberação das redes que tem hoje. Na época, as redes sociais estavam engatinhando ainda, né? Tinham blogs e tal. Eu poderia ter virado um alvo da virulência, por exemplo, dos defensores. O Fernando Henrique foi ela que inventou, que ele falou, ela que plantou. Porque para juntar jornalismo e psicanálise, às vezes um charuto é um charuto. Isso você sabe que nem sempre o charuto é o falo, né? Então, às vezes você errou porque... A repórter veio do sertão, tá numa crise, debatendo na análise, e foi fazer isso. Não porque ela quis colocar aquilo para mover uma máquina, né? E nos últimos anos, essa é uma discussão da intencionalidade do jornalista e como você tá todo tempo calculando as consequências políticas daquilo. É a nossa obrigação fazer isso, mas muitas vezes é o jornalismo... Para citar outro texto clássico, lá é uma marcenaria, você é um marceneiro, você está ali, você está cansado. E eu fico, será que se eu for no dentista, se ele estiver num dia do jeito que eu estiver hoje fazendo essa matéria, eu estou ferrada, porque as profissões têm oscilações, as pessoas têm dias melhores e piores. A questão do jornalismo é que isso tem uma consequência pública grave, né? Então, esse é um assunto que me acompanha nesse sentido. E como isso foi mudando de uma maneira muito mais grave para os jornalistas, para a nossa indústria de jornalismo em si mesmo, né? O que você resolve destacar e vender nas redes sociais como a informação mais importante, saber que as pessoas só leem aquilo. Talvez hoje, você imagina, aquilo estava no meio de um texto, não estava num título, não, provavelmente não foi para as redes
talvez
sociais.
Talvez tivesse ficado batido, né?
Mas aí não. Porque aí teria um tuiteiro ia lá pegar e falar assim, olha isso aqui, o Fernando Henrique falou da sertanização. E eu vejo isso acontecer, que passa para além do jornalismo oficial. Você não consegue desmentir tudo e fica numa sensação de derrota, né?
A coisa da credibilidade é fogo. Quando a gente erra, a gente fica traumatizado,
sim,
né? Quando você falou, eu lembrei na hora, mas eu não estava lembrando antes.
Foi bom saber que quando o Fernando pensa na Flávia, a primeira sinapse dele não é o erro da sertanização.
E ela é excelente, né? Jornalista excelente e dedicada, inteligente e pouco indulgente com ela mesma, né? Um erro desse, então... Tem pessoas que levam mais na boa, errei e tal. Uma vez eu tava cortando cabelo no Rio, quando eu morei no Rio, e o cara fez abrir um buraco no meu cabelo. E ele me mostrou, falou, errei. Se até o Zico erra pênalti, por que, que eu não posso errar também? Ele falou. Eu falei, tá bom.
Você achou graça?
Eu achei graça, eu fiquei meio atônito. Achei graça, enfim, nunca mais voltei no cara, mas é. Tem esse tipo de personalidade. E tem outro tipo que é o meu, que é o seu, da Flavinha, que a gente se corrói por dentro.
Essa foi a Paula Scarpim, diretora de criação da Novelo. Já, já, a gente volta.
Tem um provérbio nigeriano que diz que enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Obiadiele viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã. E a minha mãe ficou chocada, me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu virei e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
O segredo é amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela sente, porque é muito bom você colocar tudo amor dentro do que você faz. Todas minhas clientes são maravilhosas. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala amor que ela tem do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais... isso não... Mas quando essa pessoa trançar, se é levantar a autoestima, se amar. Tem muitas mulheres, eu tenho amigas brasileiras, são incríveis. Desde minha jornada, ela está comigo. Eu estou muito seguro aqui.
Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram, no arroba salum, com N no final, estúdio, com S mudo, oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris.
Quando a gente ouve a frase que conste dos autos, muitas vezes parece o último refúgio de uma pessoa desesperada. Do tipo, a pessoa já sabe que ela não vai conseguir o que ela quer, ela já sabe que perdeu, ela só quer que em algum canto, em algum pedaço de papel, ou nem isso mais, em alguns pixels perdidos pelo mundo, ela quer que conste em algum lugar que ela achou tal coisa, ou que ela tinha razão. Vença quem vencer, os autos são o que sobra. E quem lê os autos mesmo, né? Bom, nessa segunda história, a Evelyn Argenta conversa com alguém que fez exatamente isso.
Eu nasci numa cidade muito católica. Tipo aquelas cidades que tem um campanário que todo dia chama pra missa das 4 da tarde, sabe? E eu era uma criança bem católica. Eu fiz catequese, primeira eucaristia, crisma. Depois eu descambei aí pela vida e hoje em dia o que sobrou disso foi só um monte de orações e trechos de missa ocupando espaço na minha cabeça. Nada além disso. Quer dizer, sobraram também alguns medos. Tipo uma ansiedade que me batia toda vez que chegava a hora da comunhão na missa. A comunhão, para você que não é católico, é o auge da missa. É a hora em que todo mundo recebe a hóstia, que é um disquinho de farinha, tipo um biju, e fica quietinho, ajoelhado, rezando, pensando nos pecados, meditando sobre os ensinamentos de Jesus. Isso é o que a gente deveria fazer, né? Porque nessa hora, mais grudada que a hóstia no céu da minha boca, era a voz da minha mãe dizendo: não pode morder a hóstia. Não pode morder a hóstia porque é pecado. Não pode morder a hóstia porque ela sangra. E não era total maluquice da minha mãe, não. Era um medo que fazia todo sentido dentro da filosofia católica.
Na doutrina, se chama transubstanciação eucarística, que é o quê? A transformação da hóstia no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo. O ritual da comunhão na Igreja Católica é uma antropofagia, né? O devoto, ele come o corpo de Cristo e ele bebe o sangue de Cristo.
Essa que está falando é a Dia Nobre. Ela é historiadora e escritora.
Eu atualmente sou professora universitária em uma universidade do estado do Pernambuco, mas eu sou natural do Cariri Cearense, de Juazeiro do Norte, no Ceará.
Juazeiro do Norte. Uma cidade muito, mas muito mais católica que a minha. E, consequentemente, a Dia era uma criança muito mais católica que eu. Aliás, ela era bem católica até para os padrões de Juazeiro.
E a minha avó, ela tinha uma rotina muito específica. Ela acordava todos os dias às 4 horas da manhã para rezar o ofício de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Depois ela ia para a missa na Igreja dos Franciscanos, que é uma igreja bem famosa de Juazeiro do Norte. Depois ela voltava para casa, fazia as coisas dela. Meio-dia ela parava, rezava outro ofício. 6 horas da tarde ela rezava um terço e outro ofício. E assim, ela meio que seguia todas as horas canônicas, rezando o dia inteiro. E me colocava também nisso, né? Você não via crianças na missa de 5 horas da manhã, sabe? E eu tava lá.
E a Dia não gostava nem um pouco disso tudo.
Era uma coisa assim, que quando eu era criança, eu odiava, mas eu acho que viver cercada de tanto santo, de tanta reza, meio que durante um tempo, isso causou uma angústia em mim e eu queria me libertar disso, né? Mas hoje eu acho fantástico.
Fantástico, porque anos depois de provavelmente ser a única criança obrigada a ir na missa das 5 da manhã, a Dia viu uma utilidade nesse conhecimento acumulado meio sem querer.
Então, eu fui fazer história. E aí, quando eu entrei na faculdade, entrei já no movimento estudantil, movimento feminista, frente de mulheres. E eu queria estudar alguma coisa relacionada às feiticeiras na Inquisição. Eu gostava muito, né, dessa ideia dessas mulheres subversivas. Mas aí, claro, o ano era 2004 e aí a gente não tinha ainda internet com todos os arquivos disponíveis. E aí eu não tinha, obviamente, como ir para a Europa pesquisar nos arquivos da Torre do Tombo os processos de feiticeiras que eu queria. Então, eu fui procurar na história da minha cidade se eu encontrava algo que me movesse, né? Eu fui ler esse livro, que é O Milagre em Juazeiro, de um norte-americano chamado Ralph de la Cava, que morou no Brasil na década de 60. Ele veio para estudar coronelismo e conheceu a história do Padre Cícero.
Bom, mesmo que você não seja católico ou que nunca tenha nem passado na frente de uma igreja, é quase impossível que você nunca tenha ouvido falar do Padre Cícero. Juazeiro do Norte nasceu como um povoado bem pequeno que pertencia à cidade do Crato, que foi onde o Padre Cícero nasceu. Ele foi muito atuante como padre, como revolucionário e como político no final do século XIX e no começo do século XX. Esses papéis eram meio borrados mesmo, porque o país estava vivendo um momento de muita coisa ao mesmo tempo agora. Era uma seca bizarra no Cariri. A monarquia estava desmoronando, um monte de revoltas separatistas pipocando pelo país inteiro e, de repente, esse padre causador fica famoso por causa de um milagre.
O Juazeiro do Norte tem uma história oficial, que é a história que é contada, inclusive nas escolas. A gente tem uma disciplina que é a história do Juazeiro e aí a gente aprende como é que a cidade foi criada, né? E a história oficial era que, em 1889, o Padre Cícero ministrou a hóstia a uma beata, essa hóstia sangrou, e esse milagre fez de Padre Cícero um santo popular.
A Dia fala em santo popular porque, mesmo que exista um processo de beatificação em andamento no Vaticano, o Padre Cícero ainda não é um santo reconhecido pela Igreja Católica. Mas, para o povo de Juazeiro do Norte, isso nunca fez diferença. Na verdade, Juazeiro do Norte foi fundada e vive em torno da figura do Padre Cícero. O cartão postal da cidade, aliás, é uma estátua dele de 27 metros que fica em cima de uma colina. E só uma curiosidade, é a terceira maior estátua de concreto do mundo, tá? E isso, claro, tem muito a ver com a figura política do Padre Cícero, que chegou a lutar pela independência de Juazeiro e em 1911 foi o primeiro prefeito da cidade. Mas é muito mais do que isso. A veneração vem de antes, vem da crença na santidade do padre.
Juazeiro do Norte é uma cidade que ela 5 vezes por ano se enche de gente, então vira um formigueiro. Então a rotina da cidade toda se prepara para isso, então você tem caminhões e carros de romeiros pelas ruas, muita gente, tem toda a população se prepara para receber esses romeiros, seja fazendo comida, seja preparando rancho, né? Então, toda a economia do local também funciona em torno das romarias.
Os romeiros vão a Juazeiro pedir bênçãos e milagres para o Padre Cícero. E a crença de que, mesmo depois de morto, ele vai conseguir realizar os pedidos desses fiéis tem origem em um milagre que ele operou em vida.
O Padre Cícero ministrou a hóstia a uma beata, essa hóstia sangrou.
Era 5 da manhã de uma sexta-feira, 1º de março de 1889. Na capela Nossa Senhora das Dores, o Padre Cícero ministrou a Eucaristia, ou deu a hóstia, para as beatas que tinham passado a madrugada toda em vigília rezando novenas ao Sagrado Coração de Jesus. Era quaresma, o período de penitência que antecede a Páscoa. Só que a hóstia que estava na boca de uma dessas beatas começou a sangrar. E claro que quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu pensei logo na minha mãe. Não pode morder a hóstia. Será que a Beata tinha mordido a hóstia? Agora eu tô velha e cética o suficiente para saber que não escorre sangue de um disquinho de biju. A minha mãe não queria que eu mordesse a hóstia, por um lado, para durar mais, para eu ficar mais tempo refletindo se estava sendo uma boa menina. E por outro lado, porque a hóstia é uma coisa sagrada para os católicos. Lembra a tal transmutação ou transubstanciação que a Dia Nobre estava falando? Esse é o grande milagre da fé do catolicismo. A transformação da hóstia em carne. Nessa hora apoteótica da missa, o padre repete as mesmas palavras que Jesus teria dito na Santa Ceia quando ele partiu o pão. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Aí, simbolicamente, claro, o disco de farinha representa o pão que representa o corpo de Cristo, e o vinho representa o sangue dele. Mas tudo isso de maneira simbólica, claro. Ninguém sente gosto de carne quando bota a hóstia na boca, nem de sangue quando bebe o vinho. mas isso em uma celebração normal, corriqueira, sem milagres envolvidos. Mas naquele dia 1 de março de 1889, a história foi outra. O que se conta é que quando o padre Cícero deu a hóstia para Beata, a hóstia sangrou na boca dela. A Dia conhecia bem essa história, mas ali, lendo os detalhes sobre o incidente no tal livro de mais de 500 páginas do Ralph de la Cava, ela percebeu que estava faltando uma pecinha nessa história.
Não tinha sequer o nome da Beata. A Beata mal aparecia. Tem exatos 2 parágrafos em todo o livro dele. E eu pensei, mas por que essa Beata não aparece mais, né? Por que ele não traz mais essa mulher? E aí eu descobri que a documentação que ele usou estava no arquivo da Cúria Diocesana do Crato. Então eu fui até lá e consegui o acesso ao processo, que é um processo episcopal, que foi instaurado em 1891 para investigar esse sangramento da hóstia.
E foi lá, no arquivo da Cúria Diocesana, que a Dia encontrou as primeiras informações sobre a Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, ou a Beata Maria de Araújo, como ela era mais conhecida no Juazeiro. Ela e o padre Cícero se conheceram em 1872, quando a Maria tinha menos de 10 anos. E de cara, ele teria notado uma coisa diferente nela, uma tal disposição para a vida interior. Interior, no caso, dela mesma, coisa de espírito e tal. E aí, por causa disso, ele teria aconselhado os pais da Maria a deixarem ela viver dedicada à vida religiosa. E nisso, o padre Cícero passou a ser o tutor espiritual da Maria de Araújo. Os dois tinham uma relação muito próxima. E foi recebendo a Eucaristia dele que a hóstia sangrou pela primeira vez. Ela tinha 27 anos e ele 45. E o Juazeiro, nessa época, era um vilarejo muito pequeno. Aí você calcula a velocidade em linha reta do bafafá.
Como é que começou a história do milagre nos jornais? Tem um jornalista que é muito importante na história, que se chama José Marrocos. O José Marrocos, ele tinha sido seminarista, mas nesse momento, ele, quando testemunha o milagre da hóstia, ele acredita, assim, piamente que aquilo é um milagre, que ele está realmente testemunhando o milagre. Então, ele escreve para vários jornais que ele tinha contato. Então, sai a notícia do milagre, sai em Fortaleza, no jornal Fraternidade, que era um jornal católico, sai no jornal A Verdade e sai no Diário do Comércio do Rio de Janeiro.
E sai em outros jornais brasileiros também, que contam a história do sangramento da hóstia como um milagre mesmo. Na edição de 29 de agosto de 1889 do Diário de Pernambuco, tinha a seguinte notícia.
Facto estupendo. A 3 léguas desta cidade demora um povoado chamado Juazeiro, onde habita Maria de Araújo, mulher mais preta do que parda, de estrutura baixa e complexão franzina. É bastante feia.
Então, o primeiro milagre acontece em março de 1889. Em junho, sai a primeira notícia. Em novembro, a notícia já está circulando na Europa.
E se você, calha de não ser muito versado no catolicismo, cabe dizer que esse milagre da hóstia que sangra não era uma coisa inédita. Era um milagre até meio clássico na Igreja Católica, tipo as imagens das santas que choram, sabe? Mas a notícia de que tinha uma mulher preta, pobre e analfabeta no Nordeste do Brasil manifestando em si milagres que antes só tinham sido vistos nas igrejas europeias, isso não caiu lá muito bem nos ouvidos da Igreja Romana.
Que aí quando a Igreja começa a investigar esses fenômenos, a aparência dela vai ser usada justamente para desvalorizar os fenômenos, para dizer, né? Inclusive, tem um padre francês, que é o padre Chevalier, que diz que Deus não vai deixar a Europa para fazer milagres no Brasil, ainda mais com uma mulher preta. Então, ele diz isso expressamente em uma carta, né? Essa carta, inclusive, é bem conhecida e é muito usada para falar da perseguição que a Maria de Araújo sofreu.
E aqui é importante a gente conhecer um pouco do contexto da época. A Igreja Católica estava tentando fazer valer no Brasil naquele momento, no final do século XIX, as regras da chamada Reforma Ultramontana, que basicamente era uma mudança na Igreja que concentrava ainda mais os poderes no Papa e definia de uma forma muito rígida a doutrina católica. Ou seja, nada podia ser interpretado ou cultuado de um jeito diferente do que Roma interpretava ou cultuava. E a Maria de Araújo, sangrando na comunhão, chamou a atenção de muita gente. Até que isso chegou à alta cúpula da Igreja Católica na Itália e, indiretamente, ao Papa Leão XIII. Aí, a ordem que veio de cima para baixo foi esconder o que estava acontecendo.
O bispo Dom Joaquim começa a receber, né? Você perguntou como é que isso reverbera na Europa?
Dom Joaquim, o bispo emérito do Ceará.
Ele começa a receber cobrança, então. O que é que está acontecendo aí? Você que é o bispo, você não está comunicando isso. E aí o bispo escreve muito indignado para o padre Cícero, falando que soube pelo jornal o que estava acontecendo e que ele não tinha se dignado a escrever, né? Dom Joaquim exigindo que o padre Cícero ponha um fim a essa divulgação de fenômenos e de milagres, e o padre Cícero dizendo que não tem nada a ver com isso.
O padre Cícero estava topando essa história de abafar o caso, primeiro porque ele ficava preocupado com a Maria, mas também porque ele tinha ambições dentro da igreja. E a repercussão disso podia pegar bem mal para ele. Só que a Maria, que até então era uma beata como as outras, começou a ser venerada no povoado. E isso virou um problemão para ela e para o padre Cícero.
E aí ele tem essa preocupação em não se indispor com Dom Joaquim e, ao mesmo tempo, proteger a Maria de Araújo. Então ele leva, por exemplo, em algum momento, a Maria de Araújo para a casa dele, para cuidar dela e não deixar que as pessoas ficassem visitando ela. Porque quando ela estava na casa da mãe, o dia inteiro era gente na casa lá querendo ver a Maria de Araújo, querendo tocar na Maria de Araújo. Ela também apresentava os estigmas da crucificação.
Os estigmas da crucificação, no caso, as chagas de Cristo, outro milagre relativamente comum do catolicismo, dos fiéis que começam a apresentar feridas nos pulsos e nos pés, onde Jesus foi pregado na cruz.
E aí, esses estigmas também sangravam e as pessoas ficavam visitando a casa, querendo tocar nesse sangue, querendo cura, fazendo reza, enfim.
Nos jornais, as notícias continuavam. E cada vez mais, os adjetivos usados para falar da Maria eram coisas como virtuosa moça, devota de reconhecidas virtudes, a santa do Juazeiro. O povoado começou a receber gente de várias partes da região cultuando uma espécie de santa própria mesmo, o que era exatamente o contrário do que a Igreja Romana queria. A ordem, então, foi investigar que diabos, perdão, estava acontecendo em Juazeiro.
E aí são instaurados dois processos episcopais. O primeiro processo episcopal, ele é feito por dois padres muito conceituados, que é um padre Clissério e o padre Antero.
Padre Clissério da Costa Lobo e padre Francisco Ferreira Antero, dois dos melhores teólogos do Ceará na época.
Eles eram formados em Roma, o padre Antero, inclusive, já tinha sido cotado para uma vaga de bispo. Ele se formou na Escola de Teologia de Roma. E aí, o padre Clissério também tinha uma formação teológica impecável. Eles vêm para o Juazeiro para fazer os testes com a Beata. Inclusive, a hóstia sangra várias vezes quando o padre Clissério ministra a hóstia para a Beata, né? Então, são chamados três médicos para fazer um exame da Beata e para fazer um exame do sangue na hora que essa hóstia sangra. Então, esses médicos, eles examinam a Beata e eles fazem laudos, né, dizendo que a Beata é completamente saudável e que o sangue não vem da Beata, que o sangue realmente brota da hóstia, que ela não tem nenhum tipo de ferida na boca. E porque se aventava que ela podia ser tuberculosa, por exemplo, e ela cuspia o sangue.
Essa comissão, então, chegou a uma conclusão que pode soar inconclusiva para mim e para você, que era a de que não tinha como explicar o que estava acontecendo. Mas dentro de um processo episcopal, isso queria dizer que se tratava de um milagre mesmo.
Quando esse relatório chega em Fortaleza, nas mãos do Dom Joaquim, o Dom Joaquim José Vieira, ele vai dizer que não aceita esse relatório, que os padres foram ludibriados, foram enganados, porque não é possível que esse fenômeno esteja acontecendo ali no interior do Ceará. Ele simplesmente não aceita.
O Dom Joaquim, o bispo emérito do Ceará, tinha sido enviado para lá no contexto da tal Reforma Ultramontana. Ele tinha a missão de reformar o clero cearense, que tinha a fama de ser muito dado a superstições, meio messiânico demais para o gosto da Igreja Romana. Quer dizer, ele tinha uma missão muito clara.
Então, o Dom Joaquim, ele diz, no meu bispado, isso não vai acontecer. Então, o que ele faz? Ele destitui essa primeira comissão e ele manda uma segunda comissão, que é formada pelo padre Alexandrino de Alencar, que é um pároco do interior do Ceará, que não tinha formação teológica nenhuma. E aí, ele chama esse padre, que era muito amigo dele, e diz, olha, você vai pro Juazeiro e você vai provar que esses milagres, esses supostos milagres, são embustes, são falsidades.
E o padre Alexandrino levou isso bem a sério.
E o tratamento dele com relação à Beata é bem diferente. Enquanto a primeira comissão trata a Beata realmente já como uma santa, o padre Alexandrino, ele vai mandar prender a Beata na casa de caridade, torturava ela, deixando ela pão e água, batia nela com palmatória. Então, tem alguns relatos nesse sentido. E quando ele ministra a hóstia a ela, ele faz ela ficar com a boca aberta e o pescoço levantado por horas, assim, esperando essa hóstia se transformar em sangue. Então, também era outro tipo de tortura, que ela tinha que ficar de joelhos, com a boca aberta, olhando para cima.
E nessas eucaristias tortuosas do padre Alexandrino, a hóstia não sangrava, de jeito nenhum.
Quando essa hóstia não sangra, ela vai dizer que não sangra por causa dele, porque é ele que está em pecado. E aí, é muito interessante essa relação aí que ela faz, né? Então, ele, como essa hóstia não sangra, ele já usa isso para dizer, o fenômeno é um embuste. São chamados outros dois médicos que vão dizer que a Beata era histérica, né? A gente recupera o século XIX, as teorias que estão em voga, né? Ali, a psicanálise do Freud, os trabalhos do Charcot com relação à histeria feminina. Então, vão dizer que ela, essa manifestação é uma manifestação histérica. Então,
e aí, os adjetivos para falar da Maria de Araújo começam a mudar. Se antes ela era santa, virtuosa, devota, agora...
E aí a gente tem várias descrições dela de forma pejorativa, contando que ela era possivelmente cachaceira, dependente alcoólica, que ela era uma mulher preguiçosa, que queria seduzir os padres, enfim, uma série de coisas aí vem contra ela. E a Santa Sé elabora um documento em 1894, com uma série de mandamentos que tinham que ser cumpridos. Então, você tem a decretação, né, da reclusão da Maria de Araújo em uma casa de caridade, a ordem para se queimar todos os documentos que falam sobre a Maria de Araújo. Eles mandam queimar e destruir tudo, e destruir os paninhos que tinham sangue. Porque
a glorificação fervorosa, a execração pública e o esquecimento. O documento da Santa Sé foi a última comunicação oficial sobre os acontecimentos de 1889 e provavelmente a última vez que a Maria de Araújo foi citada oficialmente.
Como a Mariela não escrevia, então a gente não tem muitas notícias, né, dessa vida dela após 1894, que é quando vem a condenação da Santa Sé. Aí você tem um apagamento proposital. Né? Então, se destrói tudo que está relacionado a ela e manda ela se recolher em uma casa de caridade, é óbvio que talvez não naquele momento, mas com o tempo as pessoas vão esquecer da existência dela, porque não há registro sobre, né? Pouco se falava dela. Quem ainda fala dela é o José Marrocos, assim, muito esporadicamente. O padre Cícero não falava sobre ela. Não falava.
E ele tinha os motivos dele para não falar. Em 1892... 2 anos antes da condenação final da Maria, o padre Cícero tinha perdido as ordens sacerdotais. Ou seja, ele continuava sendo padre, mas ele não podia rezar missa, ouvir a confissão das pessoas, dar a comunhão. E isso aconteceu justamente porque ele não quis negar os milagres da Beata. Só em 2015, 81 anos depois da morte do padre Cícero, é que a Igreja Católica devolveu os direitos sacerdotais a ele. A Beata Maria de Araújo viveu enclausurada sem contato com ninguém de fora da casa de caridade até a morte dela em 17 de janeiro de 1914. E ela foi enterrada, a pedido do padre Cícero, num túmulo dentro da Igreja do Socorro, em Juazeiro. Só que em 1930, o vigário da cidade, o Monsenhor José Alves de Lima, mandou destruírem o túmulo dela.
E pega esses restos mortais da Maria de Araújo, na calada da noite, e joga ninguém sabe onde. Então, até hoje, a gente não sabe onde é que estão os restos mortais da Maria de Araújo. Eles desapareceram.
Nenhuma sepultura, nenhum documento ou objeto pessoal, nenhum texto de próprio punho, porque ela era analfabeta, poucas fotografias, mas, curiosamente, muitos registros nos jornais da época. E todos eles com nome, sobrenome, características físicas e espirituais. Antes de ser apagada, a existência dela foi muito documentada. Documentada até demais para o gosto de certas pessoas. A Dia tinha começado toda essa pesquisa porque ela se interessava por mulheres feiticeiras, mulheres subversivas que a igreja tentou apagar. E ela acabou encontrando a história de uma beata, de uma mulher de fé. Quão subversiva foi essa mulher? Que existiu, que está nos jornais, para que a memória histórica dela fosse apagada desse jeito permanente? Enquanto o padre Cícero foi transformado numa das personalidades mais conhecidas do Brasil, com biografia descrita em diversos livros, reportagens, ele é julgado, defendido, analisado, polemizado, sobra para Beata Maria de Araújo esse papel de coadjuvante. A gente não precisa acreditar em milagre para se indignar com o tamanho dessa injustiça. E eu já estava bem indignada quando a Dia Nobre me contou um detalhe. Que, aliás, de detalhe não tem nada.
Agora, a hóstia sangrava quando ela comungava com outros padres também. Então, para mim, isso já é um indício muito forte de que era ela o instrumento do milagre.
O milagre que fez o padre Cícero ser tão conhecido e perseguido, claro, mas também reverenciado e adorado até hoje, não acontecia só com ele, mas acontecia sempre com ela, a Beata Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo. E a Dia quer fazer a parte dela, para a gente não esquecer esse nome.
Sim, eu acho que é o grande mérito, né? O grande mérito da Maria de Araújo é ser uma mulher que, apesar de todas as circunstâncias em que ela vivia, de pobreza, de miséria, de carência, né, de ser uma mulher preta, possivelmente descendente de pessoas que foram escravizadas, ela provocar esse rebuliço na ordem da Igreja Católica, né? Então, ela fazer o nome dela chegar a Roma, né? Então, uma pessoa que nasceu num lugar e contra todas as possibilidades, ela incomodou toda a hierarquia da igreja. Ela mexe do padre, que está ali do lado dela, até o Papa, né? O Leão XIII é envolvido na história. E aí eu pensei, aqui está a minha subversiva, né? Aqui está a minha bruxa, feiticeira, que eu queria tanto estudar.
Essa foi a Evelyn Argenta, produtora sênior da Rádio Novelo. Agradecemos ao Caio Dagriot, que leu as notícias do Diário de Pernambuco. A gente volta daqui a pouquinho.
Direto de Brasília, os manifestantes invadiram
o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dengue.
No Oriente Médio, conflito armado.
Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma Com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Obrigada por acompanhar a gente até aqui e aproveita que você já está com o celular à mão e segue o Rádio Novela Apresenta aí no aplicativo em que você está ouvindo a gente. Se você está gostando do podcast, você pode também deixar uma avaliação, um comentário, seja na plataforma que você usa para ouvir, seja nas nossas redes, no Twitter e no Instagram, a gente está no @radionovelo. Além de caprichar nas histórias que a gente traz para os seus ouvidos toda semana, a gente também faz uma newsletter bem simpática em que a gente conta um pouquinho do episódio da semana e deixa uma dica de alguém da equipe. Te convido a visitar também o nosso site, onde a gente publica um post com material e referências extras de cada episódio. Essa semana tem um clipping de todo o enrosco da sertanização da Flávia Marreiro, fotos da Beata Maria de Araújo e a tese de doutorado da Dia Nobre. Se você tiver alguma sugestão de história, é só mandar um e-mail para a gente, apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devaux, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Plínio Lopes e pela Denise Ribeiro. A sonorização é da Paula Scarpim, da Júlia Matos e da Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Vitor Rodrigues Dias e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Coutinho. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em 8 episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.